Vamos a 2 Samuel, capítulo 7. Os que estudam a Bíblia com mais profundidade, os que já fizeram seminário, os que já conseguiram mergulhar mais fundo, quando falam em 2 Samuel 7, param um pouco. Um dos capítulos mais importantes da Bíblia está em nossa frente, no que se relaciona com o reino do Senhor Jesus Cristo. Davi vai participar pouquíssimo neste capítulo, uma frase, não vai fazer nada, só dizer uma frase. E o restante nós vamos ver do que se trata. Uma passagem em que Deus mescla assuntos próximos no tempo, assuntos muito distantes, em que fala de uma pessoa e fala de outra pessoa, tudo mesclado ali, e a importância do que está aqui é difícil até de passar assim rapidamente. Mas o que está aqui é utilizado no restante da Bíblia com relação ao reino do Senhor Jesus Cristo é fundamental para que nós possamos compreender isso. E quem, eu tenho que dizer, quem não olha para um reino de Cristo nesta terra, não entendeu 2 Samuel 7. Ou dizendo de outra forma, quem entendeu 2 Samuel 7 não pode dizer que não vai haver um reino de Jesus Cristo nesta terra, dentro da dinastia de Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. É tudo o que Davi diz, até o versículo 17, quando ele vai voltar a falar. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra que está começando a ser lida aqui, e que o que for dito venha de ti, da tua palavra, que possamos aprender bastante no próprio texto e nas implicações dele, para a honra e glória do rei descendente de Davi, Jesus Cristo, que nós te pedimos isso e agradecemos. Amém. Davi, então, numa situação confortável, já bem poderoso no seu reino, sem ataques inimigos que perturbassem, ele contrasta a sua própria moradia, morando em casa de cedros, que era madeira rara, cara, difícil, ou seja, num padrão muito elevado de conforto, contrastando a moradia dele e o lugar onde estava a arca de Deus, entre aspas, a morada de Deus aqui na terra. Tem que ter muitas aspas aí, porque Deus é onipresente, ele não se limita a lugar nenhum, mas ele próprio diz isto, autoriza isto, essa ideia de que ele estaria presente em cima da arca, já expliquei isso há pouco tempo atrás, quando a arca estava no tabernáculo, depois que Moisés fez, no pé do Monte Sinai, e eles peregrinaram 40 anos no deserto, até chegarem à terra prometida. Então, era de fato conhecida a arca como sendo o lugar onde Deus se faria presente. Seria um lugar na terra em que se podia dizer que a presença de Deus era manifestada de maneira mais forte, era em cima da arca de Deus. Obviamente, isso transcende a nossa compreensão, porque você não pode, eu não posso estar num certo lugar e em outro lugar ao mesmo tempo, quanto mais em todos os lugares de todos os recantos do universo, como Deus, como tudo está na presença dele. Mas é importante esta ideia de que Davi estava correto em chamar a arca de Deus de uma espécie de morada de Deus, e estava correto em querer fazer um lugar digno da arca, o que ela representava. Tudo certo. Não é dito aqui por Davi, mas é implícito que ele queria fazer então um templo para Deus, um templo grande. Natan, o profeta mais comentado, mais falado da época de Davi, que estava ali perto dele o tempo todo, Natan deu luz verde: faça o que tiver vontade. Deve ter compreendido que esse era o plano de Davi. Então, porém, 4, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Antes de tudo, é uma passagem rara em que Deus contradiz um profeta dele. Natã era um profeta legítimo de Deus. Ele deve ter agido sem inspiração do Espírito Santo neste momento, mas falou o que era razoável falar, como qualquer um de nós teria feito na posição dele. Está ali o rei querendo fazer algo muito nobre, muito bonito, fazer um prédio para colocar a arca de Deus, que estava numa tenda, enquanto o próprio Davi morava numa casa ou palácio de cedro. E Natan disse: ótimo, faça. Aí Deus vem de uma maneira diferente, não tanto quanto a gente pensa, como vamos já ver aqui. E ele não repreende Natan: você falou sem autorização. Não, ele não repreende. Apenas ele diz, ele Deus disse que tinha outros planos. E não seria como Natan falara a Davi: faz como você quiser. Não, não seria não. Então Deus instrui a Natan o que dizer a Davi. Não é assim. E é como, Senhor? Vou te dizer. Diz o seguinte a Davi. Aí ele coloca textualmente o que ele queria, Deus, que Natan dissesse. Ele começa fazendo uma pergunta retórica: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Não parece também ser uma repreensão a Davi, como se Davi estivesse fazendo uma coisa muito errada? Não. Ou ironia, ou uma gozação de Deus sobre Davi? Não, há mais uma maneira, através desta pergunta, de dizer que isso era desnecessário, não havia necessidade disso. E Deus argumenta, dizendo que ele esteve no meio deles durante tanto tempo, no meio do deserto, numa tenda, e dentro do tabernáculo, e quando chegou lá na terra prometida, a própria tenda andou mudando de cidade em cidade, o tabernáculo foi desfeito da maneira como ele era. E Deus estava lá acompanhando a arca, como ele disse que faria, mas nunca numa casa, num edifício fixo, definitivo, como Davi estava querendo fazer. Também nisso não havia nenhuma falha dos líderes de Israel, como Deus disse. Eu nunca pedi isso, inclusive. Até aqui pode dar a ideia de que Deus recusou ter uma casa ou um templo, um edifício sólido, fixo, como Davi queria, mas não foi o caso, como vamos já ver. Então, depois dessas perguntas retóricas feitas a Davi, Deus instrui, continua instruindo Davi, Natã, para falar a Davi. 8 e 9. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então Deus faz um resumo das providências que ele havia tomado na vida de Davi. De pastor de ovelhas, como nós sabemos, a príncipe, rei sobre Israel. Acompanhando Davi em todos os lugares e situações onde Davi estivera. Estive lá com Davi o tempo todinho. Eliminou os inimigos de Davi e engrandeceu o nome de Davi. Aqui eu quero uma aplicação prática. Mesmo com tanta ajuda de Deus, Davi sofreu, foi perseguido, porque à primeira vista pode parecer que quando diz assim, eu estive contigo o tempo todo, destruí teus inimigos. Vida boa a de Davi, tranquila, Deus do lado dele, acompanhando passo a passo, destruindo os inimigos dele, espetáculo, abrindo caminho total para ele, sem nenhum tipo de empecilho. Engano, nós sabemos, desengano digo, é uma conclusão errada, nós sabemos o quanto Davi sofreu, você acompanhou comigo, anos e anos e anos sendo perseguido por Saul, em situações miseráveis, dificílimas, nós sabemos disso. Então, a presença de Deus não elimina sofrimento. Completamente errado concluir que Davi não sofreu. Uma coisa não elimina a outra. Dizendo de outra forma, sofrimento não indica falta da ajuda de Deus. É como os pregadores aí do progresso, de que vida fácil para quem se converte a Cristo, só pedir que Deus dá tudo maravilhosamente bem. O evangelho é completamente falso. Não é isso. Sofrimento não indica falta de ajuda, de companhia, até de proteção de Deus. Não significa, não conclua que Deus não está com você porque você tem sofrido bastante. Conclusão errada. Olha, sofrimento faz parte da vida aqui, nesta terra, desde que Adão e Eva pecaram, acabou-se. Sofrimento faz parte da vida aqui com ou sem Deus. Com ou sem Deus. Ninguém se livra de sofrimento aqui nesta terra. O mais fiel dos crentes, o mais perverso dos pecadores, ninguém se livra de sofrimento aqui nesta terra. A grande diferença entre grande diferença é sofrer com Deus do lado, como Davi sofreu, e sofrer sem Deus. Essa é a grande diferença. Esse é um segredo que só os crentes conhecem, porque os outros nem alcançam e nem querem saber. E olhe lá se os crentes conhecem bem, porque muitas vezes estranham tanto o sofrimento, acham tão esquisito, reagem de uma maneira tão forte, que parece que não estão compreendendo, como se estivessem meio decepcionados, meio tristes, porque estou sofrendo tanto, eu sou um crente. Não tenho nada a ver com a outra. Vai sofrer. Pecador vai sofrer neste mundo. Sem perdão de Cristo, por falta de conversão, ou com o perdão de Cristo pela conversão. Claro que isso aqui é um tema espetacular para desenvolver, que eu não vou fazer. É só um parênteses que eu fiz aqui. Mas isso é um espetáculo para uma pregação, uma aula, algo assim. O crente sofre como filho em constante correção amorosa de Deus. O outro sofre aqui sem Deus, sei lá, com os deuses que ele próprio inventou para ele, ou com Deus nenhum, sabe-se lá como o pobre coitado, sem Cristo, sofre. E você sabe que você já esteve sem Cristo, não sei quanto tempo na sua vida, mas cada um já teve. Alguns converteram muito novo, talvez não tiveram tanta experiência de sofrimento, mas o fato é que, vou fechar o parênteses, ok? E vou continuar. Mas não se esqueça dessa lição que eu considero muito importante. O próprio Deus diz, diga para ele, ele argumentou, foi um argumento de Deus, diga para ele o quanto eu estive com ele, o quanto eu ajudei, o quanto eu acompanhei, o quanto eu eliminei o inimigo dele. Como se Deus tivesse esquecido tudo o que Davi sofreu. Claro que ele não esqueceu, porque não é o assunto. Deus estava com Davi, sim. E você sendo um crente, Deus está com você, sim. De uma maneira igual a todos. Não diria isto. Não diria isto. Eu vou dizer, tecnicamente sim, porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, está habitando cada um de nós. Mas quando eu digo que não exatamente da mesma forma, estou falando aqui em prazer, em gosto, em alegria. O pai corrige todos os filhos em amor, mas não significa que ele tenha tanto prazer em um como no outro. Não estou falando nem tamanho de amor, estou falando em prazer, em comunhão. Isso varia muito de crente para crente, pode ter certeza disso. Agora, o fato que Deus vai lhe disciplinar como um filho querido, vai, você tornou-se filho de Deus quando se converteu a Cristo, não tem dúvida. Muito bem, versículo 10, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Paremos aqui. Além de prometer estar com Davi pessoalmente, Deus promete bênçãos a Israel como nação. E dentro do contexto da vida de Davi, ele promete paz, promete segurança, bem diferente do tempo dos juízes, que prevaleceu até antes de Saul, a quem Davi substituiu. De fato, sabemos que Davi só teve sucesso, só sucesso como rei, como um soberano, como um guerreiro, e se tornou muito grande no seu poder, na sua influência política e militar, de todas as formas. Mesmo assim, o versículo 10 tem sabor de algo muito maior, de algo mais constante, mais definitivo. Quando ele fala aqui em estabelecer, plantar o povo, não seja mais perturbado, tem um sentido mais próximo aqui de Davi, Salomão, mas tem algo aqui que aponta mais para frente, com relação a essa estabilidade de Israel e a segurança absoluta de Israel com relação aos seus inimigos. Vamos ver lá na frente. No meio da frase do capítulo 11, eu parei em inimigos, né? Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Duas observações. Vejam o contraste. Davi queria fazer uma casa para Deus, um prédio, onde botasse a Arca da Aliança. E Deus diz assim: não, Davi, é o contrário, Davi, sou eu quem te farei casa. Então, Davi não recusou, da ideia que ele recusou, a ideia, não, a ideia de ter um templo para morar, não recusou, apenas não seria Davi que iria construir. Vamos já olhar, somente 30 anos depois é que Davi disse por que Davi não foi escolhido, não foi aprovado para fazer uma casa para Deus, mas não foi, Davi não foi aprovado, e ele, Deus, é que disse: não, você está querendo fazer uma casa para mim, não vai. Aliás, Davi, sou eu que vou fazer para você. Irmãos, aqui tem outra lição muito interessante. A Bíblia fala o tempo todo em serviço. Serviço. Os irmãos e irmãs que foram entrevistados pelo Conselho de Pastores agora terça-feira, né? Isso, aquilo, batismo, porque quer se batizar, porque quer ser membro da igreja. E a gente fica esperando a resposta que geralmente vem, e quando não vem a gente cava até vir. E aí, você quer ser membro dessa igreja por quê? Aí diz uma coisa, diz outra, porque é boa, porque eu gosto, por isso, aquilo. E muitos dizem logo: ah, porque eu quero ajudar lá. Ah, eu quero trabalhar lá. Ou seja, a ideia de serviço, mesmo quando não diz assim espontaneamente, é claro que isso está na cabeça da pessoa e basta um... E por acaso você pensa assim: sim, claro. Então é uma coisa que todos têm no coração, sem dúvida. O quê? Servir a Cristo. Por quê? Porque é só o que a Bíblia fala, num certo sentido. Fala muito, serviço cristão, dos dons, que capacitação que Deus dá para serviço, trabalho na igreja, serviço a Deus via igreja, não é serviço à igreja, mas serviço a Deus via igreja. Então, Deus requer muito que os seus filhos trabalhem para ele. Sem dúvida. Ok. Por causa disso, talvez surja em nossa cabeça uma ideia lá atrás da consciência lá, que Deus precisa de nós. Fala tanto, manda tanto, insiste tanto e tanto, que eu sou necessário para o reino de Deus aqui nesta terra. Eu tenho que trabalhar, não gosto da brincadeira, não. Está errado. Nós é que precisamos dele. Você é que precisa de Deus. Deus não precisa de você para nada, para coisa nenhuma. Pastor, isso é muito humilhante. É? Ah. Você acha que uma pessoa orgulhosa como você, como eu, não precisamos ser humilhados de uma maneira, aliás, muito amorosa como essa? Isso é humilhação? Dizer que Deus não precisa de nós? Se fosse o contrário, ele não seria Deus. Pela própria definição do que é Deus. Então, se Deus precisasse de você, mude de Deus. Porque esse Deus aí que precisa de você, não é Deus. Você precisa arranjar o Deus legítimo, porque ele não está com ele, não. Mas, peraí, pastor. Então, por que que ele manda tanto em trabalhar para ele? Sabe o duro que a gente já dá lá para o tal do pão nosso de cada dia, do suor que eu derramo, para poder dar conta de me sustentar, sustentar a minha mulher, ou ajudar meu marido nisso, ou minha família. E pede trabalho. Por que que ele nos manda capricho? Não. Abuso de autoridade? Não. Por amor. Porque é um altíssimo privilégio um pecador miserável como você e como eu podemos servir a um Deus que não precisa de coisa nenhuma, super, ultra poderoso, e amoroso, e santo, e reto, que quer que tudo que seja legítimo, digno, puro, tudo de bom, ocupe o nosso pensamento. Esse é o nosso Deus, e ele permite que você estrague a obra dele, porque onde você toca, mancha, você é pecador. Entenda seu lugar. Aonde eu mexo, mancha, não tem jeito. De alguma forma, causa alguma feiura naquilo que a gente faz. Claro que nós fazemos também, especialmente santificados pelo Espírito Santo, nós fazemos coisas boas, no sentido de Deus aprovar, Deus gostar, coisas que Ele se agrada, claro. Nós temos esse poder, essa capacidade de fazer coisas que agradam ao próprio Deus, eu sei disso, mas carregamos o pecado ainda, então lá vem junto, lá vem um estragozinho, lá vem uma mancha, lá vem uma nódoa, lá vem um rasgozinho na roupa, não tem jeito, no céu, não, acabou, mas enquanto estamos aqui, é isso. Então, você serve a Deus e precisa servir a Deus para exercer um alto privilégio que você tem. É por amor que Ele quer que você trabalhe. É por isso que o serviço a Cristo é tão prazeroso. Dá tanta paz e tanta alegria, mesmo para um mártir sofrendo o fogo até morrer, mas ele morre cheio de paz e cheio de uma alegria que ele não sabe explicar. Vai chegar o dia, se você viver bastante, espero que nem seja necessário tanto, porque esse dia devia chegar todo tempo para nós, em que você vai olhar para trás e você vai perceber que tudo o que você fez, se esforçou para conseguir, lutou e conseguiu, todas as vitórias que você teve aqui, neste mundo, mesmo de coisas lícitas, mas cuidando das coisas debaixo do sol, você vai perceber que tudo isso vai parecer muito pequeno, insignificante, perto do que você fez diretamente para Deus, para o trabalho de Deus. Tudo bem que cada um viva a sua vida aqui dentro da sua condição, dentro do lugar que tem na sociedade, coisas desse tipo, uns com mais conforto, outros com menos conforto, que queira progredir na vida e que queira aumentar disso e ter algo melhor, tudo bem. Mas são coisas daqui, eu disse, mesmo lícitas. O problema é que quando nós achamos, nós encontramos um prazer nessas coisas daqui que não é para ter tanto. E não teria se o coração não desse lugar para esse tipo de prazerzinho baseado em coisas, em conquistas dessa terra. Se você tivesse o coração cheio do prazer puro que um servo de Deus tem, você, embora gozasse de algumas benesses desta vida, mas você faria com um coração diferente, com a mente diferente e com muito, muito mais noção do peso das duas coisas. E à medida que a pessoa vai envelhecendo e vai olhando para trás e vai vendo que passou aquilo, passou aquilo, passou aquilo, passou aquilo, e que vai ficando, o que vai ficando na mente, no coração, na memória, é o que fez para Deus, de maneira direta. Ah, mas se eu cuidei bem da minha família, foi uma maneira de servir a Deus. Certo. Tudo bem. Muitas coisas estão aí mescladas com o serviço a Deus e coisas desta terra, nós estamos nessa terra. Mas você sabe, quando a gente fala de um serviço a Deus diretamente e de uma maneira mais intensa, mesmo dentro das condições de cada um, todo mundo não vai ser pastor para viver do ministério de estudar a palavra de Deus e pregar, pregar, pregar. É claro que não. A igreja não teria nem luz, nem condição de pagar a luz, é óbvio. Deus chamou cada um para o seu lugar. Mas eu não estou falando aqui de serviços pastorais. Você ter misericórdia de uma pessoa e visitar alguém sacrificando alguma coisa sua desta terra, e você vai lá, especialmente um irmão na fé, da família da fé, e você vai ajudar de uma forma profunda, não somente com o dinheiro, que é fácil assinar um cheque, mas de uma maneira profunda. Um irmão, um filho de Deus está precisando. Isso é serviço a Deus, tanto quanto está no púlpito pregando, não tem diferença na essência. Então, o crente que está ligado em serviço a Deus, pode ter 10 anos de idade, como vão ter vários aqui, 10, 11, 12, até 14, 15 anos aqui se batizando e sendo membros, graças a Deus por isso. Espero que eles comecem a adquirir desde logo a noção do que enche o coração de um servo de Deus, o serviço a Cristo. Voltando, era uma lição que eu quis passar e já coloquei como eu gostaria. O segundo ponto que eu quero comentar sobre esta frase de Deus a Davi, versículo 11, no final do 11, a palavra casa. Aqui o sentido não é o que Davi usou quando expressou que queria fazer uma casa para Deus, um templo material, uma coisa grande, de pedras, madeira, ouro. Não, o sentido aqui para casa é muito importante saber isso, e aí está a dificuldade do texto. Como eu disse, ele mistura várias perspectivas diferentes aí entranhado. Casa aqui significa dinastia. E tem esse sentido. Casa de Windsor. Expressão comum que a gente vê hoje nos dias, que é a família real da Inglaterra. A casa dos Tudor. Quando você estuda a história, tem a casa. Aquilo é, a palavra é casa. E não tem nada, então, o nosso próprio português aceita essa colocação, essa conotação de casa, é dinastia, um reino estabelecido através de gerações que passa o poder, e você sabe o que é uma dinastia. Então, agora ele passa a falar com Davi sobre um reino que passaria de Davi para outros descendentes. Davi, eu estou começando em você uma dinastia. E essa profecia, essas palavras de Deus ainda vão alargar ainda mais, como você vai ver, até a eternidade. Versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha, começou o nome aí, descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, o reino desse descendente. Então, o que ele está dizendo assim, quando tu morreres, eu vou levantar de ti um descendente, e eu vou estabelecer o reino desse descendente. Que descendente? Até aqui, obviamente, um filho de Davi. Ele não disse ainda que era Salomão, a gente sabe que é, mas aqui não diz. Então, eu vou levantar o reino do teu descendente, ou de um descendente teu, um filho. Mas não acabou. Este, versículo 13, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Antes de tudo, as palavras aqui, descendente, reino, trono, aponta diretamente para as promessas de Deus a Abraão. Isso que Deus está fazendo com Davi aqui está incluído na promessa feita a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, deixa eu ir só, não precisa você ir, mas as palavras parecem tanto que é interessante. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti fazei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E continua. Lá no capítulo 17, Deus diz, far-te-ei fecundo, 17:6, fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Tudo já previsto. Versículo 16, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei e dela te darei um filho, sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de provo, de povos procederão dela. Não é grande novidade. Estava lá prometido a Abraão. Aí Deus pega, aí o próprio Deus diz assim, agora eu estou concentrando em ti. O que eu disse para Abraão lá está afinando, está chegando em ti. É aqui, é em ti que eu vou começar a fazer isso de uma maneira realmente clara, da maneira como eu gostaria de agir. E além de tudo, Deus amplia a noção do descendente. Quando ele diz, estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Que trono? De que reino? De Salomão? Não pode. Salomão era mortal. Apesar de que a expressão no hebraico não, significa eternidade, mas cabe também a ideia de muito tempo, de longos tempos a esta ideia, tenho que dizer, né? Obrigatoriamente a ideia de infinitude, embora caiba. Mas será que Deus está falando aqui do descendente? Porque a palavra tá, as palavras estão muito fortes, para falar de um homem, para estabelecer para sempre o trono do filho de Davi, que não disse o nome ainda? Será que surgiu um outro descendente? Com certeza. Claro, o descendente de Davi, Jesus de Nazaré, também chamado de filho de Deus. Então, a promessa de edificar uma casa ao nome de Deus seria aplicável aos dois. Vou edificar uma casa através do teu descendente. A Salomão, literalmente, em dois sentidos em Salomão, literalmente porque era o próprio Salomão que iria fazer o grande, magnífico templo de Salomão. E também em termos de reino, Salomão iria dar início à dinastia de Davi. Então, nos dois sentidos, Salomão era beneficiário dessas palavras de Deus, que iria estabelecer uma casa através do descendente. Salomão, dos dois jeitos, físico e a parte dinástica, vai começar em ti. E em Cristo, não a casa física, não é o caso, mas um reino dele próprio, Cristo, na terra. O milênio, não está escrito aqui, mas sabemos que é. E estendendo esse reino até a eternidade na Nova Jerusalém. Não mais no contexto de terra, desta terra, aqui dos judeus aqui nesta terra, mas agora o reino de Cristo sobre tudo que existe, inclusive Nova Jerusalém, seria estendido eternidade adentro, e ele seria propriamente, como eu creio que será, chamado de filho de Davi, em Nova Jerusalém. Aí já estamos pisando em terreno que nós não conhecemos bem. Mas com absoluta certeza, não haverá nenhuma quebra de dinastia, vamos chamar desta forma, dessa promessa aqui, dizer, olha, aquilo ali foi tudo para a terra, encerrou, acabou, Cristo é Deus, porque ele é rei, porque ele é rei sobre tudo, ele é Deus, mas não tem nada mais a ver com aquela questão da dinastia lá de Davi. Tá? Tem muito a ver, tudo a ver, embora a gente não saiba exatamente em que ponto, em que condições, como, já em Nova Jerusalém. Mas uma coisa é certa, Deus projeta aqui, para curtíssimo prazo, Salomão, o primeiro descendente de Davi a começar a dinastia, ou continuar a dinastia de Davi, e lá para frente, para Jesus Cristo. Versículos 14 e 15. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Pastor, agora complicou mesmo. Ele está falando agora... É de Salomão, ou está falando de Jesus Cristo? Ora dos dois, ora de um, como eu disse, é complexo, é difícil, e Deus mescla aqui. Serei por pai, olhando para Salomão, vou tratar Salomão como a filho. Cristo. Basta ler Hebreus 1 e 5, chamando de Jesus Cristo do meu filho. Hoje eu te gerei, tu és meu filho. Hebreus 1 e 5, eu não vou ler. Hebreus 5 e 5, Salmo 2 e 7, que é espetacular o Salmo 2 com relação ao estudo, a gente estuda esse capítulo, todo tempo esse Salmo 2 sendo trazido à tona, o tempo todo, pelos estudiosos, pelos eruditos aí, o tempo todo. Muito bonito. Aqui no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Aqui é o próprio Jesus Cristo falando, através do salmista. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então é muito míope olhar para uma passagem dessa e ver exclusivamente Salomão. Você vai ser como filho para mim, Salomão. Ótimo. E Cristo está aqui também, porque já começou a falar de Cristo no versículo anterior, quando falou para sempre. Aí vem o 15. Se ele transgredir, 14 ainda, vou castigá-lo com varas de homens. Mas minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul. Vamos olhar para Salomão. Pecou, errou muito e foi disciplinado, mas disciplinado como um pai disciplina um filho. Quando um pai disciplina um filho, não deixa de ser filho, não abandona. É exatamente o que Deus diz, e ainda mais comparando com Saul. Olha, Davi, Saul eu abandonei, eu tirei do reino, tirei a dinastia dele, acabou, nem teve dinastia, foi só ele e acabou-se. O outro reinou ali um pedacinho de tempo ali, meio de banda, mas não houve dinastia nenhuma. Esse pecou e eu tirei, cortei, não quis mais conversa com ele, em termos de reino aqui. Salomão não. Se pecar, eu vou castigá-lo, mas não vou abandoná-lo, eu vou corrigi-lo, ou seja, quando fala Salomão aqui, entende-se também Salomão e os descendentes físicos de Salomão, de Davi, e quantos reis fizeram tantas coisas erradas e foram castigados e tudo, mas Deus disse, não vou abandonar por causa disso, é diferente. Então, podemos aplicar para Salomão essa questão de transgredir e ser disciplinado. E Cristo não se aplica. Para Cristo aqui, não se aplica. Então, ora aplica para os dois, ora aplica só para Salomão, não tem o menor sentido falar em que Jesus Cristo transgrediu de uma certa forma. No versículo 16, Salomão sai de cena e fica só Cristo. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ele está falando aqui com Davi, claro, mas quem vai tornar o trono de Davi para sempre será Jesus Cristo. A dinastia é de Davi, mas a perenidade dessa dinastia será por causa de Jesus Cristo. Então, diz que a casa e o trono eterno não deixou de ser de Davi também. Davi tem um papel escatológico muito interessante, que eu não vou comentar aqui agora. Mas não acabou a relação de Deus com Davi e Davi com Cristo, o herdeiro dele, descendente dele. Não acabou e nem vai acabar nunca. Nem em Nova Jerusalém, penso eu. Prestar um pouco aqui. Nós vemos aqui uma aliança incondicional de Deus, independente de descendentes de indignos de Davi, que haveria muitos, cada um seria castigado como merecia, e mas não haveria suspensão do dia em que o descendente de Davi iria assumir o reino. Aí chega 600 antes de Cristo, mais ou menos, 587, pá, a dinastia, a promessa sofreu uma interrupção grande. Cai Jerusalém, cai o templo de Salomão, vão tudo para a Babilônia, quase tudo, não tudo, mas quase. E a interrupção vale até hoje. Ninguém se sentou no trono de Davi depois do exílio. Quanto tempo durou a dinastia de Davi, que não teria fim? Ou alguém poderia dizer, não, mas durou muito, foram 400 anos, né? Porque foi do ano 1000, mais ou menos, Davi, até 600, Nabucodonosor. 400 anos, alguém poderia dizer, e dizem os que não creem nessas coisas, diz, não, já faz muito tempo, mas se cumpriu o que Deus disse que o descendente dele ia fazer, o reino dele ia durar muito tempo, a dinastia dele aqui na terra. Sim, 400 anos permite, a palavra lá, o termo hebraico permite, a ideia, como eu disse, de muitos anos, mas e o descendente, que ia fazer para sempre o trono de Davi? Não tem. E a ideia de eterno, que cabe também lá, 400 anos, coisinha, é nada, é um pisco. Mas houve uma coisa muito importante, 600 anos depois do exílio, com o nascimento de Jesus Cristo. Exatamente o que tornará o reino de Davi um reino eterno. Nesses 400 anos em que a dinastia de Davi esteve lá em Israel e teve reis lá, nesses 400 anos, não aconteceu, dos 600 anos até da interrupção até lá, ninguém sentou no trono de Davi. Então, o descendente que vai tornar o reino eterno de Davi, cadê ele? Cadê ele? Até meio dizendo, naqueles 400 anos que houve reis de Davi lá, ninguém chegou perto de tornar um reino eterno. Muito ao contrário, cada reizinho ruim, pecador, idólatra, muitos deles, uma coisa horrível, a sequência, você conhece bem a sequência lá. E olha que a descendência de Davi reinou 400 anos, mais ou menos, porque tinha um outro reino, o reino do norte, se dividiram em dois. Então, a rigor, a interrupção foi logo em Salomão. Se for olhar para Israel inteiro, a dinastia de Davi durou ali só Salomão mesmo. Aí foi Jeroboão e Roboão, aí já. Mas tudo bem, vamos dizer que ainda ficaram reis por 400 anos, descendentes de Davi, lá no trono do Reino do Sul. Mas nada que chegasse perto de uma coisa eterna. É uma coisa muito interessante, que a maioria talvez não dê muita atenção. Jesus foi chamado de o filho de Davi. Vocês querem ver o peso disso? Eu me admirei. Essa semana, quando eu mergulhei aqui, eu me admirei. Eu não tinha percebido ainda quantas vezes Jesus foi chamado de filho de Davi e por quem? Aqui, ratificando. Aquilo era segundo Samuel puro. Segundo Samuel 7, puro. Cada vez que alguém dizia o filho de Davi, estava remetendo lá para 2 Samuel 7, o filho que viria estabelecer um reino que não teria fim, direto, um descendente. A gente, às vezes, não percebe isso. Eu não sei como é que alguém estuda 30 anos a Bíblia e não consegue ver Jesus como o filho de Davi, no sentido de que falta o reino que foi prometido à dinastia de Davi. Pois bem, Jesus foi chamado de o filho de Davi pelo anjo do Senhor, que anunciou o nascimento dele, a José. Apareceu o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria, passagem continua. O anjo, antes de Jesus nascer, Se bem que aqui não está correto. Aqui que está sendo chamado aqui é José. Não considere. Evangelista Mateus. E Mateus 1, logo no começo, meu tempo está esgotando, mas aqui é tão interessante, eu quero apressar um pouco, mas não quero... Não dá para continuar na próxima semana um contexto assim tão específico. Então, Mateus 1, na genealogia que Mateus traça, olha que coisa interessante. Mateus 1 diz, livro da genealogia de Jesus Cristo. Começa com ele. Qual é a primeira coisa dita de Davi na genealogia iniciada em Mateus 1 e 1? Chegaram lá? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Primeira coisa que é dita de Jesus Cristo. Não era José, Maria, Davi. Mas Mateus queria trazer lá de Abraão. Não importa. Jesus, filho de Davi, e Davi, filho de Abraão, que era. Aí começou, de Abraão para baixo. Só que chega no versículo 6, como ele começou de Abraão para baixo, ia chegar em Davi, né? Claro, na parte cronológica. E chegou, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, o único que é chamado de rei, aqui nesta descendência. Gerou ao rei Davi, e ele repete, e o rei Davi a Salomão e tal, e a passagem continua. Davi foi o único que teve o seu nome duas vezes citado na genealogia de Mateus. Coisa linda isto, e muito significativo. Muito bem, dois cegos que foram curados por Jesus Cristo. Partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, chamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. A multidão, duas vezes, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Não é de José e Maria? Também perguntaram, às vezes. Mas vejam aqui, duas vezes, não vou ler a segunda. Agora, uma mulher gentia, que nem judia era. Eis que vinha uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, onde é que esta mulher aprendeu, segundo Samuel 7? Onde é que ela aprendeu que Jesus era filho de Davi? O que ela compreende disso eu não sei, obviamente. Mas ela está falando uma coisa profeticamente, teologicamente, extremamente importante, uma estrangeira, chamando Jesus de filho de Davi. Perfeito. Por crianças. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram, e a passagem continua, crianças chamando Jesus de filho de Davi. Tudo isso, então, mostrava que a promessa de Deus a Davi continuava firme. Firme. 600 anos depois de não ter um rei da dinastia de Davi reinando. Não importa, está valendo. Aí tem uma nota triste dessa história toda que vocês conhecem, bizarra. Jesus não sentou no trono de Davi ainda, naquela época não sentou, mas fizeram com ele muita gozação. Não esqueça a pregação do pastor John MacArthur, né? A palhaçada do julgamento, a palhaçada, alguma coisa assim, choca. Aí ele diz, é exatamente o que fizeram com Jesus Cristo, fizeram uma palhaçada com ele. E quando a gente pensa bem, diz, foi mesmo, é óbvio. Muita gozação com ele sobre o assunto naquele julgamento. Acho que foi essa a expressão, a palhaçada no julgamento. Um julgamento de palhaçada, uma coisa assim, forte. Uma veste escandalosa de uma cor berrante, vocês sabem disso. Um cetro ridículo. Não é o rei? Não é o filho de Davi? Todo mundo chamando de filho de Davi? Pois está aí, filho de Davi. Está aí, reizinho. Bota uma veste nele aí. Bota um cetro aí, uma parada de pau qualquer aí. Ai, rei tem que ter coroa. Bota uma coroa nele. E ele botou uma coroa. Jesus foi coroado com a coroa de espinho. Os planos de Deus são assim. Já vou encerrar. Mas eu não posso deixar de dizer, quanto mais o mundo debocha de Jesus Cristo, faz palhaçada com Jesus Cristo, ainda hoje, mais os crentes o amam. Podem fazer palhaçada, podem gozar, à vontade. Mais os crentes o amam e o adoram. E sabe que tudo isso será cobrado desses arrogantes. E que um dia o rei, filho de Davi, sim, virá com toda a glória para continuar a dinastia de Davi, prometida em 2 Samuel, capítulo 7. A promessa está firme, nós cremos nisso, esperamos que ele venha, que ele volte para reinar no milênio, cumprindo a promessa feita inicialmente a Abraão e depois ratificada e particularizada para Davi. Versículo 17 termina essa parte dizendo que Davi ouve tudo de Natã, Natã passa tudo para ele. E aí, o que, que Davi fez? Próxima semana, se Deus quiser, uma belíssima oração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos tenha ajudado para compreender essas coisas tão complexas e difíceis, ao mesmo tempo, ao nosso alcance, pelo menos as Tuas asseverações, os Teus ensinos, entendemos o que está sendo ensinado, não entendemos como funciona o mecanismo e nem o tamanho do poder envolvido nisso, mas entendemos, sim, que Jesus Cristo é o Filho de Davi e continuará sendo e vai reinar 1000 anos aqui e depois eternamente na Nova Jerusalém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.